Vamos então dar início à nossa reunião da Comissão e como um dos pontos da ordem do dia era a audição ao Sr. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, coordenador do Grupo de Trabalho do Perfil do Aluno para o Século XXI, que foi um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Eu desde já agradeço a disponibilidade do Sr. Professor estar aqui connosco. Vou relembrar a grelha de tempos, que é o grupo parlamentar requerente tem 5 minutos no início para fazer uma intervenção, depois o Sr. Professor terá 5 minutos para responder e depois cada um dos outros grupos parlamentares terão também 5 minutos para fazerem as perguntas ou pedidos de esclarecimento que entenderem, sempre com 5 minutos também para o Sr. Professor poder responder. E o grupo parlamentar requerente, no fim, terá 2 minutos para fazer os comentários finais, tendo a entidade visitante também o mesmo tempo. Haverá uma segunda ronda em que os deputados que quiserem intervir dizem-no de antemão, temos 15 minutos no total para todos os deputados poderem intervir de acordo com a disponibilidade de tempo e o Sr. Professor depois terá também 15 minutos para a responder. Mais uma vez agradeço a sua presença e dava a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS, para fazer a sua intervenção inicial. Lembrava que os tempos estão a ser contados no relógio ali ao fundo para todos verem. E eu, quando chegar aos tempos, vou indicar que estamos próximos do fim. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, e agradecer que tenha vindo pessoalmente, como coordenador do Grupo de Trabalho para o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, para ser ouvido nesta comissão. O Partido Socialista requereu a audição do Grupo de Trabalho por considerar que este documento é um documento importante para a educação em Portugal e para a consolidação das melhorias e dos progressos que tem sido possível fazer ao longo do tempo em vários ciclos políticos para bem da educação em Portugal. O documento parece-nos um documento muito importante na medida em que perspectiva uma formação integral do indivíduo em que cabe o saber fazer e o saber ser. É um documento que pensa a longo prazo, que pensa nas finalidades. É um documento que coloca em plano igual diferentes dimensões da literacia e isso parece-nos essencial quando pensamos nos alunos do século XXI. E é também um documento que raciocina olhando para toda a população do secundário e não apenas para aquelas vias dentro do secundário que se destinam à prosecução de estudos. E eu aqui, e porque me vou focar em questões que gostava de ver aprofundadas, aqui coloco a primeira questão. A lei de bases pensa o ensino secundário como tendo várias vias, umas mais viradas para a prosecução de estudos, outras mais viradas para a inserção na vida ativa. E alguns têm dito, bom, como é que é possível ter um perfil quando há continuações diferentes dentro do próprio ensino secundário. É claro que, do nosso lado, nós entendemos que isso faz sentido, até porque a própria Lei de Bases, dizendo que há essas diferentes vias, também diz que deve haver permeabilidade entre esses diferentes percursos. Faz todo sentido, mas era uma questão, sendo uma questão que tem sido colocada, gostava de ver refletida pelo seu lado. O professor Guilherme Oliveira Martins disse há pouco tempo, já a propósito deste documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que temos que conciliar duas questões, duas orientações. Por um lado, garantir que ninguém fique de fora, mas também combater o facilitismo, a ignorância e a mediocridade. E nós, para o Partido Socialista, a capacidade para conciliar essas duas vertentes é muito importante, porque, efetivamente, o caráter inclusivo da educação não pode ser um falso caráter inclusivo, não pode ser alguns aprendem e outros, se não aprenderem, nós não nos importamos. Não, é preciso que todos aprendam isso, é realmente um esforço difícil. É claro que facilitismo é ter programas que se escrevem sem a preocupação de saber se são execuíveis ou não, ou se a sua, ou se o seu cumprimento degrada ou não a relação pedagógica. O difícil é pensar um currículo integrado, execuível, orientado para a formação integral do indivíduo, e isto leva-me a outra questão. A seguir, quer dizer, há um trabalho curricular, é preciso ter uma ideia do que se segue em termos de trabalho curricular, como é que se faz o equilíbrio correto entre a diferenciação pedagógica e o currículo nacional. É uma outra questão que lhe deixava. A primeira vez que me pronunciei sobre este documento publicamente, em nome do Partido Socialista, tive a oportunidade de dizer que nos parece importante que mantenhamos este trabalho numa linha de consensualização, de procura de convergências, não só entre profissionais, e na linha de aproveitar o melhor conhecimento disponível para encontrar soluções, mas também, para além dos profissionais, encontrando outros parceiros que estão envolvidos em todo este trabalho, designadamente as famílias, os próprios alunos, e aqui coloca-se a questão da autonomia das escolas. Eu penso que hoje todos tendemos a pensar que sem um maior lugar à autonomia das escolas em todo este trabalho, não é possível ir tão longe como deveremos ir. E é claro que, se me disser que o perfil não resolve esse problema, porque isso é outra fase do processo, terei que aceitar a resposta, mas gostaria, de qualquer modo, de ter a sua reflexão sobre essa questão. Há aqui várias questões concretas no que diz respeito ao que segue, à concretização, ao seguimento, designadamente, e menciono apenas duas, as questões ligadas ao desenvolvimento profissional dos docentes, as questões da interdisciplinaridade, que colocam aqui exigências e que são necessárias neste contexto, mas colocava outra pergunta. Como é que vê, em termos de aprovação dos instrumentos, o que segue? Uma fase de agitação legislativa, uma reforma de cima para baixo, ou algo de mais plástico, mais gradual, mais progressivo, mais iterativo e interativo? E penso que isso é importante para nos focarmos na fase seguinte. Teríamos mais algumas coisas para dizer, ainda não acaba aqui a audição, mas para já, para não ferir demasiado o tempo, termino. Obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria desde já a palavra ao senhor professor.
Muito obrigado, senhor Presidente. É sempre um gosto vir à Assembleia. À entrada, eu recordava, são as minhas 7 legislaturas, e uma presença nesta Comissão que tenho uma boa recordação dela. Uma saudação a todos e dizer que irei diretamente ao assunto, agradecer ao Sr. Deputado Porfírio Silva as questões que coloca e dar nota do seguinte. Este perfil dos alunos correspondente ao ensino obrigatório, 12 anos de ensino obrigatório, é o que estamos agora a concretizar, é preciso tornar isso claro, isso é novo, mas não é um exercício inédito, uma vez que no final dos anos 80, pouco tempo depois da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, de 86, houve a definição de um perfil cultural do aluno no final do ensino secundário. E daí partimos, sendo certo que a realidade mudou. A realidade mudou, mas há uma preocupação, e a preocupação ficou muito claramente assumida aqui, quando o Sr. Deputado Porfírio Silva recorda que, em primeiro lugar, temos que compreender a natureza do ensino secundário, e não vos vou amassar com isso, mas é preciso recordar a história do ensino secundário. O ensino secundário foi criado em Portugal como uma ponte para o ensino superior. Hoje, o ensino secundário não é isso. O ensino secundário é uma fase de formação, e essa fase de formação pode ou não dar lugar ao prosseguimento de estudos no ensino superior. Mas dará, sim, necessariamente lugar à inserção no paradigma da educação e da formação ao longo da vida. Por isso, já em determinadas circunstâncias recordei, como tinha recordado aqui nesta comissão várias vezes, que um aluno que termina o ensino secundário apenas tem licença para aprender mais e melhor. Essa é que é a questão. E por isso se insere o ensino obrigatório no contexto da educação e formação ao longo da vida. Bom, vou diretamente às perguntas para cumprir a restrição orçamental, aquele relógio que ali temos, não é? Orçar é isso mesmo, etimologicamente. Ora, em primeiro lugar, a conciliação entre educação para todos e a qualidade, a preservação da qualidade e a salvaguarda da qualidade. Não numa lógica de mediocridade, não numa lógica de facilidade, mas sim numa lógica de exigência adequada às pessoas, a partir dessa mesma diversidade. E pergunta o deputado Porfírio Silva, havendo uma diversidade óbvia de vias no ensino secundário, faz sentido definir um perfil? Sim, nos termos em que ele é definido. Não é um perfil uniformizador. Não é um perfil, uma espécie de retrato robô do aluno que termina o ensino secundário. Não. É aquilo que nós desejamos para o termo dos estudos secundários relativamente a um mínimo múltiplo comum que, obviamente, possa ser cumprido a partir da ideia da diversidade. E daí a ideia de flexibilidade. E eu insisti nessa palavra. Flexibilidade é sinónimo de rigor, não é sinónimo de facilidade. Flexibilidade é ir ao encontro da diversidade, ir ao encontro das diferenças. Depois, a questão de saber, e a seguir, o perfil é algo importante, a seguir definir-se-ão os conteúdos curriculares, certamente que sim, mas é indispensável perceber que a metodologia usada é exatamente esta. Primeiro, define-se este perfil, que é mínimo múltiplo comum, que é a preocupação de compreender a diversidade, a profunda diversidade, mas, simultaneamente, num país como Portugal, nós não podemos correr o risco da facilidade. Nós temos que correr o risco de ir ao encontro da diversidade, cumprindo o princípio primeiro da Unesco, que é educação para todos. E, por isso, há aqui uma questão. É que, em que fase estamos do perfil? Acabámos de receber os contributos. São muitos os contributos, felizmente. O Grupo de Trabalho vai continuar a trabalhar. Porque o debate que está feito, a reflexão que está feita, é uma reflexão séria e para ter consequência. E nesse sentido, há alguns aspectos que nós próprios consideramos já, eu recordo, tivemos associações científicas que participaram e disseram é preciso enfatizar mais a cultura científica. Eis um ponto que, se ele não está claro, tem que ficar claro. A cultura científica é um elemento fundamental. Termino, Sr. Presidente, porque depois teremos tempo para continuar, não estou a esgotar o tempo, mas tudo isto obriga a um gradualismo e uma compreensão exata daquilo que nós pretendemos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu dava agora a palavra ao PSD, à Sra. Deputada Margarida Mano, quem passava a palavra.
Cumprimento o Sr. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que saúdo, os colegas deputados e os demais presentes, e começando naturalmente por agradecer em nome do PSD a presença do Sr. Coordenador do Relatório Perfil dos Alunos. Esta é de facto uma reflexão muito importante sobre a educação em Portugal, é importante num contexto onde novos e diferentes desafios civilizacionais se colocam à Europa e se colocam ao mundo e onde, portanto, a reflexão sobre, por exemplo, o impacto de uma revolução tecnológica ao nível da inteligência artificial, da robotização e do digital antecipa profundas alterações, quer na natureza do emprego, quer na distribuição da riqueza, quer inclusivamente de alguns contextos de cidadania e, portanto, a obsolescência das profissões tradicionais, a volatilização do emprego, o chamado nómada digital, obrigam naturalmente a refletir sobre a educação em Portugal no século XXI. Estas preocupações não são novas, como o senhor professor teve a oportunidade de referir. Existe uma reflexão internacional desde 98, pelo menos com o relatório de Delors, onde os quatro pilares aprender a conhecer, a fazer e a conviver e a ser, que o senhor refere no preâmbulo, estão lá, em 98. Na OCDE, revisitada em 2005, 2016, na Unesco, na União Europeia, e, portanto, estes referenciais, por vezes declarados como inovadores, são de facto clássicos, se pensarmos que duas décadas antes do final do século passado, já estavam em cima da mesa. Em Portugal, o perfil do aluno, naturalmente, o Soutor referiu aí muito bem, os trabalhos do final da década de 80, que conhece, de resto, bastante melhor que qualquer um de nós, provavelmente, porque esteve envolvido, mas o perfil do aluno, diria eu, encontra-se muito explicitado naquilo que são o quadro geral da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases, nomeadamente no seu artigo 3º. E, portanto, o relatório não é propriamente inovador, como disse, ou pelo menos como eu digamos, realço, e portanto baseiam-se nos modelos internacionais, no particular na OCDE, não no da União Europeia, e de qualquer forma é claramente um documento que apela para ideias que todos desejamos ver concretizadas na educação e das quais, eu diria, dificilmente se pode discordar, porque ter uma educação humanista ou uma escola com uma formação completa aos seus alunos, eu diria que são aspectos universalmente aceitos e dados como adquiridos numa sociedade democrática e, portanto, naturalmente que partilhamos desses princípios e desse enquadramento. Existem, todavia, críticas em muitos dos contributos já submetidos que partilhamos. Eu diria três tipos de críticas. A primeira, relativamente à linguagem, é um documento tendencialmente retórico, em algumas situações, ao misturar discursos de origem operativas, como os da OCDE, com discursos ideológicos, falta de clareza, é isto que, pelo menos, a Sociedade Portuguesa de Matemática refere, é repetitivo, desconexo e incoerente, a professora Helena Damião, enfim. Mas eu diria, do ponto de vista da linguagem, parece importante clarificar conceitos. Por exemplo, o que é um perfil de base humanista? Este é algo que ou leituras de pessoas diferentes podem considerar que são coisas diferentes. Está aqui incluída o sentido clássico do humanista, onde estão as ciências ou não, enfim. A resposta a estas questões não é dada, ou, por exemplo, como é que as competências que estes jovens devem possuir e que se definem se adequam aos tais desafios fundamentais que se colocam em termos tecnológicos, societais, etc. Portanto, a resposta não é dada nem sugerida e parece-nos que esta é uma crítica importante ao documento. Do ponto de vista, um outro tipo de categorias tem mais a ver com a questão da sobrevalorização, ou parece sobrevalorizar a contextualização da aprendizagem, o que pode ser redutor por tentar reduzir os alunos às suas experiências, que são importantes, isso está fora de questão, quotidianas, mas com implicações sociais, na medida em que a contextualização da aprendizagem tende a acentuar a influência das origens económico-sociais e no desempenho dos alunos, e é este equilíbrio que naturalmente é difícil e que o documento deverá cautelar. O perfil do aluno, dizem alguns, não valoriza o conhecimento, conselhos gerais que escreveram e que referem, em particular a questão da matemática e das ciências. Bom, eu diria que, em termos políticos, aquilo que me parece, ou que nos parece mais importante é que, por um lado, o documento transcreve, em algumas partes, traduz o documento da OCDE, e, portanto, basicamente, a OCDE legitima, digamos assim, esta proposta, naturalmente, e com a qual não podemos deixar de estar de acordo com os princípios. Deixa cair competências que estão previstas na recomendação da União Europeia, portanto, a recomendação do Parlamento e do Conselho, aí surgem, por exemplo, que são 8 as áreas definidas, surgem, por exemplo, competências matemáticas em ciência e tecnologia, e aqui não está, portanto, aqui penso que não se aproxima. E num mundo naturalmente gerido por algoritmos, espero que não cheguemos lá, mas um mundo onde hoje, de facto, os algoritmos têm muito importante, peço imensa desculpa, penso que há aqui uma falha. Eu diria só que, concluiria só dizendo que, porque esta discussão é importante de facto e o perfil tem que ser aprofundado, o PSD pretende chamar ao Parlamento um conjunto de entidades, como o Conselho Nacional de Educação, o Conselho de Escolas, que o Conselho Nacional de Educação, que de resto está em discussão, a Sociedade Portuguesa de Matemática, mas também a Associação Nacional de Professores de Português, etc., para o Parlamento ouvir. Muito obrigada e agradeço a compreensão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Professor.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada, que eu ouvi com toda a atenção, falou-me em três tipos de críticas. Eu só ouvi duas. Peço desculpa, mas é importante, se são três, pelo menos que demos um minuto para dizer qual é a terceira crítica, já agora para eu responder.
Não, eu peço desculpa porque, de facto, com o tempo, a terceira, que de alguma forma introduzir, portanto, remeti na segunda, tentei, tem a ver com a questão do conhecimento, isto é, não vir explícito e, portanto, isso poder ser algo que ideologicamente se pretende e é referido, quer em termos de valores, por exemplo, por alguns conselhos gerais de escolas secundárias, quer em termos de competências.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa, mas já agora, para só ficava uma perna, digamos, sem ser explicitada. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Melo, é sempre um gosto reencontrá-la. Recordou, por um lado, a minha participação no grupo que em 1988 elaborou esse perfil cultural, quando a educação obrigatória era de 9 anos, ainda, não é? Houve naturalmente um percurso significativo que foi feito, inovações. A senhora deputada fala no nómada digital, fala nas profissões. Pois bem, o primeiro objetivo do perfil é, naturalmente, considerar que a educação visa o desenvolvimento das pessoas e não a formação para uma profissão. Hoje, cada vez menos, teremos uma profissão durante a vida. Claro que nós queremos que as pessoas que saiam do ensino obrigatório tenham condições para contribuir positivamente para o desenvolvimento. Essa é que é a questão, essa é que é, de facto. E pergunta-me, Sra. Deputada, que concepção de humanismo aqui está? Sra. Deputada, eu vou para uma referência um bocadinho antiga, mas necessária, que está presente em todos nós, que é a noção de... O Cícero dizia humanitas, humanitas, nada do que é humano nos pode ser estranho, nada. E, portanto, há aquilo que os gregos diziam, usando a palavra paideia, e que Cícero traduzia como humanitas, esta humanidade. Pois bem, eu tive o cuidado de... E na presença de um grande cientista, que é o presidente desta comissão, o senhor deputado Alexandre Quintanilha, de dizer, se a cultura científica não está suficientemente enfatizada, ela deve estar. Pronto, ponto final. Ela deve estar. Se ela não está, se o leitor não tem dúvidas sobre essa valorização, eu estou-lhes a dizer que o grupo de trabalho que vai naturalmente repensar, porque a democracia é isso, não é? Com base na reflexão, pelos vistos, não fomos claros suficientemente. A cultura científica é crucial, é absolutamente crucial. E a noção de humanidades envolve naturalmente as humanidades tradicionais, quando se discute, eu tive 10 anos na Unesco, tive outros tantos no Conselho da Europa, foram questões sempre permanentes, sempre presentes, e portanto a noção de este humanismo é a compreensão de que a pessoa humana está no centro. A pessoa humana está, justamente, é a nossa preocupação. E daí a necessidade de, falando de educação, de ciência ou de cultura, nós falarmos de algo em que a sociedade tem que se encontrar. Obviamente que, por isso mesmo, o que resulta do trabalho do grupo, trabalho aperfeiçoável, já o disse, corresponde não propriamente à invenção de qualquer coisa de extraordinário. Não. Nós definimos um perfil para as pessoas concretas. Para os nossos cidadãos. Para as nossas pessoas. Acontece, porém, que hoje na escola estão todos. Isso é uma diferença. Quantas vezes nós vemos um paradigma dizer, no tempo em que alguns só estavam na escola. Mas devo dizer-vos o seguinte. Primeiro, os melhores que estão na escola são melhores do que em qualquer outro momento. Mas, simultaneamente, nós tendo todos, temos que encontrar respostas e estratégias diferentes. Porque a educação não tem receitas. A educação faz-se olhos nos olhos. A educação faz-se relativamente às pessoas concretas. Esta é que é a questão. Esta é que é a questão fundamental. Quantas vezes, estou a olhar aqui para um colega da velha guarda, o senhor deputado José Cesário. Nós temos, somos velhos combatentes, nós somos dos antigos combatentes, se houvesse uma coisa, somos dos antigos combatentes. Pois bem, quantas vezes nós dissemos isto e chamar a atenção para a sociedade da importância da valorização da pessoa humana, da valorização, da diferenciação e quanto caminhámos, quanto progredimos. As três críticas que a senhora deputada faz, pois bem, devo começar por referir que relativamente à linguagem, pois bem, há uma preocupação fundamental. E essa preocupação fundamental é garantir a acessibilidade. Este documento não é um documento de especialistas para especialistas. E por isso temos que o aperfeiçoar de modo a que seja um documento para todos. As famílias não podem continuar a dizer que a educação é tarefa da escola, é deles. Não. Porquê? Porque a tarefa da educação é de todos. E a linguagem tem que ser acessível. E o que distingue hoje um país desenvolvido de um país atrasado? A aprendizagem, a capacidade de aprender. Segunda crítica, a relação de reduzir os alunos às suas experiências. Não, é indispensável percebermos exatamente que, então, se há essa dúvida, é indispensável percebermos que nós o que queremos compreender é o aluno, é a pessoa na sua diferença, na sua diversidade. E a valorização do saber? Valorização do saber, sim, era o que eu dizia há pouco. Se ela não está suficientemente aqui enfatizada, ela será enfatizada.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passava agora a palavra, não sei quem é que do Bloco de Esquerda, se é a Sra. Deputada Joana Mortágua, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Professor, agradecer esta oportunidade para debater este momento tão, tão importante. E acho que, antes de mais, queria anotar os... Aquilo que, na minha perspectiva, são dois erros no debate sobre este perfil do aluno. Ou dois caminhos que não nos levam a lado nenhum, porque eles estão fechados à partida. Um erro é querer fazer deste debate uma discussão entre quem está a favor da mudança e quem está a favor da estabilidade. Quem é a favor da instabilidade, quem é a favor da estabilidade. Acho que seria um erro nós centrarmos a discussão de um documento tão importante nesta dicotomia absolutamente simplista, porque mudança sempre houve, sempre existirá e não é isso que está aqui em causa. O medo da mudança ou o princípio da estabilidade por si é um disfarce de conveniência até para os conservadores e, portanto, não é isso que nos deve orientar. Agora, é bom perceber cada mudança que aconteceu, porque é que ela aconteceu, extrair daí balanços e compreender os erros, mas sobretudo compreender se há ou não preocupações que são transversais. Quando foram feitas as últimas alterações ao currículo, em 2012, o CNE elaborou um parecer. E nesse parecer, eu fiquei contente por encontrar preocupações que agora estão explícitas neste perfil do aluno. Porque quando o CNE elabora recomendações relativamente às últimas alterações de 2012 ao currículo, o que diz é que essas alterações não explicitam a sua justificação. Ou seja, porque é que elas aconteceram? As suas fontes? O que é que as orientou? Porque é que existiu alterações? Porque é que existiram essas alterações ao currículo? Outra das recomendações do CNE na altura é que estava a haver uma dimensão de abertura no currículo. E um equilíbrio e uma flexibilidade no currículo para que ele possa adaptar-se à diferença dentro das escolas, coisa que está patente agora neste perfil. Uma outra recomendação do CNE em 2012 era não basear a construção das mudanças numa concepção dicotómica entre conhecimento e competências, que é precisamente outra das questões que vem agora refletida neste perfil, e depois tinha um conjunto de outras recomendações, entre as quais ter um tempo próprio de formação cívica e uma série de outras questões de educação para a cidadania, que deve ser valorizada, etc. E, portanto, em 2012, já o CNE colocava um conjunto de preocupações relativamente ao currículo que hoje está atual, que vem de encontro a preocupações que estão refletidas neste perfil dos alunos e que, aliás, também foram, na altura, explicitadas numa conferência de currículo para o século XXI que a Comissão de Educação organizou em 2010, em parceria com o CNE. O que eu acho que este documento faz muito bem é definir para que é que serve a escola. Para que é que serve a escola? A escola serve para formar o quê? O que é que nós queremos ter no fim de um percurso de 12 anos de escolaridade? E só assim é que as alterações ao currículo não se tornam uma mercearia, que eu acho que é o segundo erro neste debate. É fazer este debate como se ele não tivesse uma orientação estratégica para o país e fosse um debate de mercearia. Tira-se 2 horas ao português, mete-se 2 horas na matemática e isso tem valor por si só. Ora, não tem valor por si só, porque isto não é um debate de mercearia. Isto é um debate sobre qual é o perfil de aluno que nós queremos no final da escolaridade obrigatória. E é por isso que eu desafio a haver críticas sobre os princípios, a visão, os valores e a longa, extensa e complexa lista de competências que são aqui indicadas. Críticas sobre os conteúdos dessas competências, entre a ligação entre a exigência e a inclusão, que é uma ligação que muitas vezes não é feita e o que nos leva a alguns erros, entre os quais já foram aqui apontados, que é esta ideia de que se pode deixar a experiência e o contexto à porta da escola. Porque quando a experiência e o contexto de cada aluno fica à porta da escola para que eles sejam tratados de maneira completamente igual dentro, isso significa que nós estamos a excluir alunos, porque apenas aqueles que vêm melhor preparados, de um contexto mais favorável, poderão ser bem-sucedidos. E, portanto, a exigência tem que ser compatível com a inclusão, e na verdade ela só será, de facto, exigente se ela for inclusiva. Mas também o saber fazer, e uma dimensão que é aqui a qual dá muito valor, que é o querer aprender. Esta dimensão de querer aprender, porque é a única garantia que depois da escola a aprendizagem continua e que nós continuamos a ter uma sociedade que aposta na sua própria qualificação, e é uma coisa que a escola hoje não está dimensionada para fazer. Portanto, aquilo que eu queria perguntar, em primeiro lugar, é qual é a relação entre este perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e o atual modelo de escola que nós temos hoje? Qual é a compatibilidade, termino, Sr. Presidente, entre uma escola que está em que foi assumido que as disciplinas centrais e que os seus conteúdos, os seus conhecimentos estavam associados à definição de objetivos claros, rigorosos, mensuráveis, avaliáveis, quantificáveis. Portanto, qual é a compatibilidade entre este modelo de escola e este perfil? E termino, Sr. Presidente, com uma pergunta muito simples, que é: se nós, à luz deste perfil, não andamos a avaliar muito pouco, se não andamos a ser muito pouco exigentes na avaliação, se não andamos apenas a fazer avaliações quantificáveis, mensuráveis e, portanto, demasiado simplificadas face à dimensão do perfil que nós queremos dos nossos alunos. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Agradeço as suas perguntas e as suas considerações. A grande questão é exatamente esta: qual o lugar da escola numa sociedade que nós desejamos ser baseada na aprendizagem e nesta capacidade de aprender mais e melhor? E esta articulação necessária entre exigência e inclusão. E esta articulação entre exigência e inclusão obriga a uma relação forte entre a escola, o meio social, a família e a comunidade. E esta articulação é absolutamente fundamental. E quando a senhora deputada Joana Mortágua me pergunta qual a relação entre este perfil e o atual modelo de escola hoje, eu devo dizer que nós estamos perante um novo paradigma. 12 anos de escolaridade. Eu recordei como surgiu o ensino secundário. O ensino secundário surgiu como uma ponte para outras coisas, não é? Para prosseguir os estudos. Assim era o liceu tradicional. Passos Manuel criou o liceu exatamente como uma ponte. Hoje nós temos um outro paradigma. E o paradigma é a educação e a formação ao longo da vida, na qual se insere, e devo dizer, esta preocupação do ensino obrigatório é particularmente importante, porque nós não podemos criar becos sem saída. O ensino secundário, sendo ele mesmo um termo de formação, ele é um termo de formação garantindo que ele não seja um beco sem saída. Este ponto é fundamental. Nós estamos perante um novo paradigma. É 12 anos de escolaridade. Nós não tínhamos anteriormente. Nós tivemos... Bom, eu recordo-vos que Portugal teve esta circunstância singular. No final da Primeira República tínhamos 5 anos de escolaridade obrigatória. Com o ministro Carneiro Pacheco passou para 3. Foi o único país do mundo que reduziu a escolaridade obrigatória. Depois passámos, no final dos anos 60, como bem nos recordamos, no final dos anos 50, para 4, primeiro para o sexo masculino e depois para o sexo feminino. Com esta distinção também, não é? E depois 6, 9 e agora 12. E isto é uma exigência. A escola que nós queremos é uma escola que se integre neste paradigma da educação e formação ao longo da vida. E a educação e a formação ao longo da vida onde começa? Na educação de infância. Hoje, cada vez mais, é a educação de infância que está antes até do pré-escolar. Antes até do pré-escolar. A compreensão de que há um contínuo educação. E, portanto, nós estamos perante um paradigma que obriga a percebermos o que é a aprendizagem no centro das preocupações de uma sociedade contemporânea. E daí, a exigência e a inclusão. Aí nós não podemos, por que razão é que foi importante a extensão do pré-escolar? Foi para criar condições de igualdade à entrada, para evitar justamente aquilo que a senhora deputada Joana Mortágua aqui nos referiu, que era a profunda desigualdade de partida relativamente a quem chega à escola. E essa é que é a questão que não podemos esquecer. Ora, e depois a senhora deputada põe o dedo na ferida. E põe o dedo na ferida ao dizer assim, se não andamos a ter, para ser pouco exigentes na avaliação. Porquê? Lá está um tema em que na avaliação nós afunilamos as coisas. E a avaliação parece que para alguns é só a avaliação dos alunos. Não, meus queridos amigos, a avaliação é a avaliação da educação, é a avaliação institucional, é a avaliação dos professores, é a avaliação de todos quantos estão envolvidos na educação. A avaliação é hoje uma questão cada vez mais global. E assim podemos perceber se há exigência e se há inclusão. E saber quem fica para trás. E garantir que ninguém fique para trás. E garantir que ninguém seja prejudicado em relação, justamente, não é só a igualdade de oportunidades, meus queridos amigos. É a igualdade de oportunidades mais correção das desigualdades. E a educação, a ciência e a cultura são fatores essenciais ao valorizar a aprendizagem e ao pôr na aprendizagem o centro e a preocupação fundamental de uma sociedade que se quer emancipada.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por saudar a presença do professor Guilherme Oliveira Martins e, continuando nesta conversa, dizer-lhe que, de facto, como diz, o documento nasce do pressuposto de que a escolaridade é agora de 12 anos e isso altera o enquadramento, mas trata-se do perfil do aluno para o século XXI, o que significa que parte também de um outro pressuposto, que é um pressuposto, acho eu, partilhado por todos, que o mundo mudou. os nossos alunos mudaram e, nesse sentido, a escola tem que acompanhar também essa mudança. Como o mundo mudou para um contexto de maior incerteza, em resposta a ela, pede-se uma maior flexibilidade também do perfil de saída dos alunos na nossa escola e, portanto, nesse sentido, eu compreendo que o documento apresenta uma perspectiva lata e, como disse, não se trata de um retrato robô. E, como disse também, é um mínimo múltiplo comum, o que é uma espada de dois gumes. É, por um lado, um ponto de consenso que mais ou menos todos temos dito aqui, que é praticamente impossível discordar na grande maioria dos seus traços, mas é impossível discordar porque, até como nos dizem os professores e diretores que têm contribuído para esta discussão desde já, porque, e cito, são princípios e valores há décadas perseguidos pelas escolas, como é patente nos respectivos projetos educativos. E, portanto, como é impossível denegar a maior parte da validade que aqui está descrito, a grande questão que se abre é o como, e aqui discordo do Bloco de Esquerda, a questão, as críticas que se podem apresentar ao conteúdo do documento não são sobre a letra do documento, porque essa é quase impossível de discordar, mas são daquilo que ele abre de possibilidades e do qual este documento se torna uma peça inicial de um puzzle mais largo que levará depois a uma transformação de facto nas escolas. E, portanto, as minhas questões vão todas por aqui. E a pergunta é, o que é que tem que ser possibilitado nas escolas, genericamente, para que esta transformação, para que este perfil seja possível, nestes termos latos em que está definido? E como é que isso deve ser feito? Como aqui é uma pergunta grande, não é uma pergunta menor. E como deve ser feito no nosso país, como disse, estamos a falar de Portugal, em concreto, que é marcado por uma série de características, por inflexibilidades do sistema, por limitações de déficits de aprendizagem. Há algumas disciplinas em concreto que ainda nos põem muito longe daquilo que é um nível satisfatório internamente, já nem digo por comparação com outros benchmarks internacionais. É um sistema grande, que, portanto, difícil de mudar rapidamente, e existem também questões políticas ou ideológicas que interferem nesse processo de mudança. Portanto, uma reforma curricular que decorre, ou que permite, que viabiliza que os alunos saiam com este perfil no final da escolaridade obrigatória, deve ser uma flexibilização curricular ou deve, de facto, ser uma reforma curricular profunda? Deve estar subordinada a uma alteração de modelos pedagógicos ou deve ser ela que lidera a alteração dos modelos pedagógicos? Os professores que a executarão, vamos manter exatamente tudo igual, assumindo que é possível ter estes alunos diferentes se eu não alterar em nada aquilo que faço com os professores que depois a executam, em termos de formação, em termos de contratação, as perguntas grandes que nós às vezes politicamente também queremos fugir. Do ponto de vista da autonomia, aceitamos que 25% da autonomia dada às escolas levará a escolas com projetos educativos diferentes? E, portanto, como é que se faz essa avaliação, como dizia agora, e muito bem, porque não é só a avaliação dos alunos, não é? A partir do momento em que eu assumo flexibilidade curricular, assumo que haverá projetos que têm caminhos diferentes, e como é que eu avalio se são bons ou se não são bons? Quais é que são os critérios? E os pais vão poder, então, decidir em que projeto educativo e em que linha curricular é que vão poder colocar os seus filhos fruto desta diversidade que nós estamos a querer induzir no sistema? São tudo perguntas grandes e eu confesso que nós no CDS temos defendido sempre a estabilidade não como imobilidade, não no sentido do imobilismo, mas no sentido de alterações que sejam de facto consensualizadas e negociadas, não só com a Presidência da República, mas em primeira instância aqui, nesta Casa, para garantir que atravessam, que se calhar não, como no passado não tem de facto acontecido, mas que atravessam períodos mais largos da vida e, sobretudo, desejavelmente, pelo menos uma geração inteira, que desde que entra até que sai e que se possa ver qual foi o efeito destas alterações. E por isso temos muita dificuldade em dar o nosso assentimento e o nosso acolhimento pleno a um documento como este, porque entendemos que ele é... Não é porque discordemos dele de todo, é porque o entendemos como uma peça muito inicial de um mapa maior que, enquanto nós não que inclui todas estas perguntas, e enquanto não formos desenhando um bocadinho mais este caminho, não conseguimos dizer, perfeito, é isto mesmo. E é daí que vem a nossa reserva intelectual, mas neste sentido construtivo de querer colaborar nesta discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Professor.
Senhora Deputada Ana Rita Bessa, muito obrigado. Terminou a sua intervenção falando de perfeição. Isso é uma coisa que vai ser difícil, não é um sistema perfeito. Bom, é um sistema que... Não, eu compreendo agora, ouça-me até ao fim e certamente compreenderá o que eu estou a dizer. Isto significa, afinal, que a plasticidade de um sistema educativo obriga-nos, em primeiro lugar, à descentralização. Nós não temos o hábito de centralização. Nós temos um profundo hábito de centralização e de burocratização. Mas, cuidado, a senhora deputada recordou e bem, nós estamos a falar apenas de 20% a 25% de flexibilidade, não é? E estamos a falar, obviamente, como ficou já aqui nas várias intervenções, todas as intervenções, estamos a falar de uma necessidade de exigência, de combate à mediocridade e à ignorância. Isso é fundamental. Uma sociedade como a portuguesa precisa combater a mediocridade e a ignorância. Pronto, essa é a marca da educação, é a marca da ciência, é a marca da cultura. Porquê? Porque nós temos que ser cada vez mais exigentes. É a mesma razão pela qual um bebê nós falamos, não falamos como um bebê, falamos como adultos, não é? Porquê? Porque o bebê tem que nos compreender a nós como adultos e amanhã será adulto, não é? Nesse sentido, ponto 1, a questão da autonomia. A questão da autonomia e é um caminho que todos temos que fazer. Quando se fala de consensualização, não se fala de uniformização. E eu percebo, a senhora deputada, e eu não lhe posso dar respostas relativamente ao caminho que se vai seguir. Posso lhe dar, naturalmente, o que eu penso sobre isso. Tenho alguma experiência, tive alguns anos no Ministério da Educação e tenho refletido sobre isso. Mas é indispensável compreendermos que essa autonomia, essa descentralização, essa flexibilização não podem pôr em causa o núcleo fundamental que tem a ver, por exemplo, com a capacidade de comunicarmos bem na língua materna. Isto é crucial. A presença do português, nós não podemos desvalorizar a presença da língua e das línguas como fatores essenciais de comunicação. Quantas vezes se diz assim, agora vamos desvalorizar a flexibilização e à custa... Não, não pode ser. A flexibilização não pode ser à custa da língua, da capacidade de comunicarmos. Não é questão de gramáticos, é questão de cidadãos. Nós entendermos-nos, sabermos falar e comunicar. Depois, meus queridos amigos, a numeracia, a matemática, não se trata de matemáticos, trata-se de compreender... Já repararam que para uma criança, a criança começa pela numeracia, que é natural, a literacia é um código aleatório, é um código que adotamos, mas é um código que vem a seguir. A criança começa a perceber que está só, ou está com o pai, ou está com a mãe, ou está com o amigo. Isto é a numeracia, não é? Isto é a compreensão, exata. E um belo dia vai compreender, como um dia uma neta minha compreendeu, já compreendi o que era o zero. É quando não estamos lá e não podemos ver, não é? Não podemos ver, não estamos lá, e, portanto é o zero, nós não estamos lá. Ora bem, a numeracia, a literacia, não, quando falamos, portanto, flexibilização, não é sacrificar o essencial. Flexibilização é fazer flexibilização a sério, é ir ao encontro das diferenças, é ir ao encontro da diversidade. E o grande desafio continua a ser o da autonomia das escolas. E este desafio da autonomia das escolas obriga naturalmente à própria ideia de solidariedade, não é? À compreensão da solidariedade, à importância da dimensão pessoal e comunitária da vida, não é? Preocupações que a senhora deputada bem conhece e que partilha. Portanto, eu diria que é fundamental percebermos que neste perfil nós, repito, não estamos a uniformizar, nós estamos a procurar ir ao encontro das diferenças, percebendo, no entanto, que nós temos que ter cidadãos ativos, temos que ter cidadãos responsáveis e cidadãos aprendentes, cidadãos disponíveis para aprender. a ideia, a tal ideia da licença para aprender, disponíveis para aprender. Hoje, quando saímos do ensino obrigatório, não saímos com uma mochila com os conhecimentos todos. Saímos, sim, com os instrumentos necessários para poder interpretar as diferenças, mas simultaneamente conhecer minimamente a sociedade, conhecer minimamente o meio em que nos encontramos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins e agradecer-lhe aqui a presença. Cumprimentar também as Sras. E Srs. Deputados e dizer que, por parte do PCP, nós analisámos o documento com atenção e vimos algumas questões que nos pareceram interessantes, designadamente a questão de o documento ter uma visão, ao fim e ao cabo também, de desenvolvimento harmonioso e equilibrado das várias áreas do saber, por oposição a uma visão hierárquica ou de hipervalorização de determinadas áreas, e nós consideramos que isto é muito importante no sentido daquilo que também já aqui foi referido, da formação da cultura integral do indivíduo. Isto parece-nos que é fundamental como pedra de toque rumo a um futuro de progresso individual e coletivo. Dizer que esta questão da cultura científica, que também aqui foi falada, foi uma questão que nos suscitou desde logo algumas observações, e evidentemente que nos considerávamos que era uma área importante e que devia estar aqui ressaltada, gostaria, ou mais assinalada ou mais desenvolvida, gostaríamos aqui de, se calhar, de entrar por algumas questões mais práticas e mais concretas. Por um lado, nós temos aqui um perfil que, ao fim e ao cabo, mais do que uma fotografia, será uma espécie de mala de ferramentas para o desenvolvimento futuro de cada um dos alunos. Nós gostaríamos de entender de que forma se perspectiva, de facto, a articulação do perfil com a realidade. Quando nós temos valores e competências, falamos depois de questões como aprendizagens essenciais, questões como currículos, modelo de avaliação e como é que isto depois se interliga tudo e qual é o caminho a percorrer a partir daqui. Nós temos aqui uma base de trabalho que consideramos que é útil, mas que não se esgota nela mesma. E, portanto, a partir daqui, que espaços de debate e reflexão também devem ou não ser gerados para trabalhar este documento que aqui está? Outra questão também prende-se com esta tal realidade que é multifacetada. Multifacetada, e não podemos ignorar uma questão que é o ponto atual da situação. As condições atuais da docência, e falo em termos laborais, mas não só da docência, também ao nível, por exemplo, dos trabalhadores não docentes, mas em relação aos docentes, uma questão fundamental que aqui não está desligada desta questão do perfil, há de ser, então como é que fica a formação dos docentes ao nível inicial, contínuo, também especializado, porque depois esta resposta vai exigir também desenvolvimento ao nível da formação dos docentes. De facto, quando temos o panorama atual em que ainda temos escolas com condições materiais e humanas bastante complicadas, em que é preciso, de facto, uma política de investimento na educação, nós o que perguntamos é até que ponto implementar um perfil desta natureza não exige efetivamente um reforço do investimento, sob pena de estarmos a fazer um belíssimo documento, mas que acaba por ser letra morta. Portanto, o tipo de mudanças que têm de ser promovidas na prática para um perfil desta ou de outra natureza poder conhecer algum tipo de desenvolvimento no concreto. Também colocar aqui uma outra situação que nos tem preocupado. O documento fala e bem, numa série de ocasiões, e aqui nomeadamente aqui logo na visão, que se presume que o jovem à saída da escolaridade obrigatória, entre outras questões, valoriza o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, diversidade cultural, pelo debate democrático. Ora, esta questão da formação dos cidadãos críticos e atuantes, do desenvolvimento de uma pedagogia participativa e democrática, do envolvimento de todos os atores e de toda a comunidade educativa como agentes de uma mudança que queremos implementar, para nós tem aqui um problema que nos urge também ponderar, que é como é que nós articulamos isto com uma necessidade de uma escola mais democraticamente gerida. E para nós esta é uma questão fundamental também no sentido de promover estas melhorias que estamos com certeza empenhados em promover. Outra questão muito concreta que nós gostaríamos de levantar, porque não nos parece que esteja refletida no documento, e gostaríamos de entender se houve algum debate, houve alguma reflexão também sobre esta matéria, tem a ver com a questão do tempo. De uma forma genérica, mas do tempo, quando falamos de um perfil para os alunos, do tempo que eles têm ou não têm, não só no sentido da aprendizagem clássica da sala de aula, mas no sentido também do brincar, do descobrir, do crescer de forma autónoma. E gostaríamos de perceber até que ponto houve também alguma reflexão nesta matéria. Terminava, Sr. Presidente, se me permitir, só com a última ideia. Esta questão que aqui já foi levantada da autonomia para nós é de facto importante, mas parece-nos que não a devemos colocar em ligação estreita com a questão da descentralização, nomeadamente da descentralização das competências. Consideramos que este é um debate muito complexo, até porque não podemos em algum momento colocar em causa o caráter universalista da nossa educação e da escola pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado pelas questões. Eu passaria a palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Ouvi com muita atenção as suas perguntas e com muito interesse. Estava aqui a pensar, há muitos anos, com o meu querido amigo professor João Caraça, nós fomos revisitar um livro extraordinário que vos aconselho vivamente, se não o conhecem, relembrar para muitos, que é a Cultura Integral do Indivíduo, do professor Bento Jus Caraça. E muitas das preocupações estão lá numa perspectiva muito genuína, muito desse cidadão ativo. Nós não estamos, o professor Bento Jus Caraça diz isso várias vezes, nós não estamos a formatar o indivíduo, nós estamos justamente a dar-lhe carta de alforria, a dar-lhe carta de liberdade, não é? Isso é que é, e portanto, e essa questão é justamente a fundamental. Disse mala de ferramentas e não fotografia, é verdade, isto é uma mala de ferramentas, não é? Mas é uma mala de ferramentas para pessoas, não é? Para pessoas concretas, não é? E portanto, uma das minhas netas é canhota, não é? E portanto, coitada, ela tem que ter, tive que lhe oferecer uma tesoura diferente, não é? E ela gosta da tesoura dela, que ela ficou toda contente porque passou a poder cortar. Lá está. É a adequação à diferença, a adequação à realidade. Este aspecto é importante, é que às vezes, quando nós procuramos formatar, não é? Procuramos dizer assim, não, é escola, mas esquecemos que. Eu, há pouco, num congresso sobre deficiência, dizia, todos somos deficientes. Porque não somos perfeitos, não é? Podemos escorregar ali e precisamos da questão das barreiras arquitetónicas para todos, todos, sem exceção. Bom, a diferença. Articulação com a realidade. E depois, a questão que referiu. Bom, e o caminho a partir daqui? E esse caminho tem que ser um caminho extremamente cuidadoso para ser verdadeiramente irreversível. Irreversível neste sentido. Uma vez, aqui no Parlamento, me perguntavam, diga lá alguma coisa em que não podemos ceder. E eu digo assim, a escolaridade. Não podemos ceder, não podemos recuar, não podemos correr o risco daquele ministro que passou de 5 para 3 anos a escolaridade obrigatória. Não pode ser. Nós temos é que criar condições para avançar, não é? E esse ponto, e daí eu recordar a formação integral do indivíduo e aquele texto onde justamente se dá essa plasticidade, essa diversidade. E isso obriga à formação de professores, à formação dos docentes. Não mais do mesmo, porque muitas vezes há a tentação da facilidade, quer dizer assim, é mais fácil fazer a formação do costume. Não. Eu muitas vezes encontrava professores receosos pelo facto da criança saber mais lidar com as novas tecnologias, e depois o professor receoso ficava. Porquê? Porque não tinha a formação adequada para responder a essa situação. Essa situação em que, afinal, não é? Não era problema nenhum, ali a criança não tinha nada a perder, não é? E, portanto, era necessário é que o professor esteja formado adequadamente para responder àquela situação e para ajudar a criança, porque a criança verdadeiramente precisa de ajuda. Ele o que tem é uma facilidade maior com um instrumento com que lida cotidianamente, e o professor não. Portanto, é preciso que o professor perceba que na incerteza ele tem que adequar, justamente, se adequar ao aluno que tem. Hoje, uma criança que chega à escola chega com muitas horas de conhecimento. Muitas horas de conhecimento. Não é a criança que chegava há 50 anos à escola, não é? É diferente. A escola tem aí uma missão diferente, mas uma missão não menos exigente, não menos difícil, a formação de professores. E depois pergunta-me, eu estou à vontade para responder a isto, quando me diz assim, não é preciso reforçar o investimento na educação. Olha, com a autoridade que tenho de ter sido Ministro das Finanças, sim. Uma sociedade, aliás, perguntará a qualquer pessoa responsável, uma sociedade que não é capaz de investir como prioridade fundamental na educação é uma sociedade que não está disponível para apostar no desenvolvimento. E, portanto, é necessário. A questão é as prioridades, porque quando eu respondia a um senhor deputado que me dizia assim, em que é que não podemos ceder? Eu disse, na educação obrigatória. Temos que combater o desperdício. Aí digo, como antigo presidente do Tribunal de Contas, combater o desperdício para que, para utilizarmos melhor o dinheiro naquilo que é fundamental utilizar. Mais na educação, mais na ciência, mais na cultura. É essencial porque esses são os elementos duráveis, os elementos permanentes, os elementos duráveis. Democracia na escola é fundamental. John Dewey ou o nosso António Sérgio diziam é indispensável que se compreenda que o aluno da escola é, já na medida das suas capacidades, um cidadão. Tenha 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, na medida das suas capacidades, ele já é responsável. A democracia na escola é fundamental. O tempo, sim, sim. É indispensável nós percebermos exatamente. Mas aí nós temos que compreender que não estamos sós no mundo. E se temos que recuperar atrasos, muitos e multiescolares, nós temos que perceber que outros que estão mais avançados continuam a correr. E, portanto, nós temos que correr mais rapidamente. A questão do investimento. Temos que investir mais na educação, na ciência e na cultura.
Muito obrigado, Sr. Professor. Temos agora uma intervenção novamente mais curta do grupo parlamentar crente, que foi o PS. Uma intervenção de 2 minutos, com 2 minutos de resposta para o Sr. Professor. Eu passaria a palavra ao Sr. Professor, ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins. Queria começar por uma referência. Falou-se aqui de conhecimento e que, eventualmente, este documento não daria suficiente relevo ao conhecimento. Eu gostava só, para ver se ultrapassamos alguns fantasmas, de citar a forma como o documento do perfil coloca a questão. Competências são mobilizadoras de conhecimentos, de capacidades e de atitudes. Competências são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação humana em contextos diversificados, etc, etc. Ou seja, tentar opor competências a conhecimentos é não ler o que está no documento e é não compreender o que são as competências nem o que é o conhecimento. Aliás, embora o Conselho Nacional de Educação não tenha ontem aprovado o parecer que tinha sido proposto sobre este documento, a verdade é que há um relatório técnico do Conselho Nacional de Educação que já tinha sido disponibilizado e que diz, logo nas primeiras páginas, o debate não deve estar centrado no conhecimento versus competências. Pelo contrário, o conhecimento e as competências estão interrelacionados. acho que vale a pena olharmos para o que se diz na visão, para o que se diz nos princípios do documento, para entendermos que não vale a pena mantermos em oposições que não são verdadeiras oposições e que distorcem o debate. Mas queria saudar a disponibilidade do Sr. Professor para este processo deliberativo, ou seja, assumir que o documento não é um documento fechado, que pode e deve ser melhorado e que só o próprio facto de existirem dúvidas sobre o seu conteúdo significa que, pelo menos nessas dúvidas, ele tem que ser esclarecido. Não quer dizer que seja contrário àquilo que quiseram fazer, mas provavelmente aquilo que disseram, como disseram, pode não ter sido inteiramente compreendido. Eu queria deixar-lhe uma última pergunta nesta ronda, Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins. Um aspecto em que a questão do conhecimento também toca bastante, e o Sr. Professor já citou esta questão em público, na discussão pública sobre este documento, é a questão do cidadão. Cidadãos livres, ativos, responsáveis, e disse o Sr. Professor, mas um cidadão livre também é um cidadão conhecedor, ou seja, para ser cidadão livre tem que ter conhecimento. E deixava-lhe a este propósito, ligado a esta questão, uma última questão e com isto termino, Sr. Presidente. Cultura científica. Também disse o Sr. Professor na discussão pública uma coisa muito interessante. Precisamos de uma cultura científica menos formalista, mais atenta ao valor da experiência, mais atenta à realidade da tentativa e erro como parte do processo de conhecimento e de cultura científica. Acho que é um debate que também vale a pena aprofundar, que é para não usarmos o slogan da, entre aspas, da cultura científica apenas como slogan, mas o integrarmos como uma forma de nos relacionarmos com o processo educativo. E para terminar esta parte, queria mais uma vez, da parte do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a sua disponibilidade para esta troca de impressões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Professor.
Sr. Presidente, um cidadão livre, responsável, ativo, é, de facto, um cidadão conhecedor. É um cidadão que tem que saber. Mas tem que compreender também que o processo educativo é uma troca. Eu nunca esqueço aquela senhora analfabeta de Castelo Branco, que era formadora de colchas e entrou num programa de alfabetização, mas ela própria era formadora. E neste processo de troca, porque o combate ao analfabetismo tem que compreender aquilo que o analfabeto conhece e aquilo que nós lhe damos, os netos dessa senhora, que tinham sucesso escolar, passaram a ter sucesso. Foram ouvidos pelo diretor da escola e eles disseram: ah, é que agora a nossa avó é professora cá na escola. Isto significa conhecer a essência da relação educativa. A relação educativa não contrapõe quem sabe e quem não sabe. Não. A relação educativa contrapõe a necessidade de todos sabermos mais. A aprendizagem. O saber de experiências feito. Pouco antes de nos deixar, o professor Mariano Gago foi até ao túmulo de Damião de Góis. E em frente dele, ele disse: homenageio o homem de tolerância, de respeito. Homenageio o homem aberto, o homem disponível. Alguém que é um dos nossos grandes escritores, um dos nossos grandes referências da cultura, em nome deste apenas princípio, saber todo de experiências feito. Saber todo de experiências feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós passamos agora à segunda ronda. Eu gostava que os grupos parlamentares me indicassem quem são os deputados que vão querer intervir. Do PSD? Do PS? Joana, é a Joana que vai. Ok. Margarida? É a Margarida? Ok. Muito bem. Portanto, temos, eu tenho indicação aqui de que vão querer intervir a Sra. Deputada Margarida Mano, a Sra. Deputada Odete João, a Sra. Deputada Joana Mortágua, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa e a Sra. Deputada Ana Mesquita. Estamos, portanto, são cinco, cada um terá à volta de 3 minutos e depois o Sr. Professor terá 15 minutos no total para responder a todas as perguntas. Deixo já a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano.
Eu depois vou ter que sair porque terei que estar noutra comissão e provavelmente não posso ouvir até ao fim, mas as minhas desculpas. Queria pedir já, informar já do assunto.
Se o Sr. Presidente me autorizar, eu responderia no tempo em que a Sra. Deputada Margarida Mano
fizer,
descontando ao tempo final, para não privar a Sra. Deputada.
Não sei se alguém tem alguma objeção, acho que faz todo sentido.
Eu fico muito grata. Muito obrigada. Naturalmente, primeiro, para, digamos, agradecer, o Sr. tranquiliza-nos relativamente à questão da valorização do saber. Da valorização do saber, e quando falamos, eu penso que ninguém quer entrar na questão das competências versus conhecimento. Quando falamos na matemática e nas ciências, falamos em competências transversais e multidimensionais, que estão de resto nas referências, nos referenciais, e portanto aquilo que queremos assegurar é que as competências, tal como estão definidas, asseguram que o conhecimento e o saber está implícito, umas conhecimento científico, outras competências emocionais, etc, etc. Portanto, não entrando nisso, mas portanto, a valorização de saber. Também importante, penso que podemos contar com a necessidade de clarificar o que for necessário. Não está em causa que a linguagem tem que ser simples, de resto eu diria que o valor de um referencial de competências mede-se pela sua capacidade de ser facilmente apreendido por toda a comunidade. Mas é necessário clarificar conceitos para não haver dúvidas, ou melhor, para indicar o caminho claro e objetivo e não vago, como nos parece que em algumas circunstâncias está. E a esse propósito, talvez também um pedido para que o Sr. enquanto coordenador, possa de alguma forma olhar para, pedir ao grupo que olhe para as competências, para o referencial da União Europeia, que de resto está a ser revisitado agora, porque me parece que algumas destas questões provavelmente poderiam ficar, enfim, melhoradas. A questão da comunidade que referiu e que me parece essencial, a ideia de que a escola e a comunidade são hoje uma rede fundamental e, curiosamente, enfim, talvez pela minha sensibilidade, mas aquilo que me parece é que comunidade é um termo ausente no documento. Eu sei que não era essa a preocupação, mas é importante, enfim, deixar aqui a minha sensibilidade. Finalmente, eu gostaria de dizer que às vezes utilizam-se, e naturalmente que no, em meios parlamentares isso é muito comum, as palavras como formas de, enfim, de algum debate que não é debate. Isto é, o que eu quero dizer é, ninguém pretende um valor ou não, faz sentido um valor de referencial, ou não faz sentido, desculpem, um referencial de competências, ele não tem valor se não tiver uma capacidade de induzir à inovação e à mudança. E, portanto, a capacidade de induzir à inovação e à mudança é aquilo que se espera de um referencial, senão não se cria um referencial. Este referencial tem que mobilizar todos quando possam colaborar na sua aplicação futura. A questão é que o referencial tem que ser claro relativamente a que futuro é este que queremos. Tem que ser claro a dizer que benefícios é que os jovens vão conquistar depois do secundário. O que é que queremos? E aqui eu partilho da opinião de alguns escritos que vi, de alguns comentários, nomeadamente do professor António Dias Figueiredo, que diz que, a propósito, com a fixação, vou passar a ler porque é dele, de um mero postulado de princípios e de valores, como faz o relatório, estas questões não são respondidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a deixar a palavra ao Sr.
Muito obrigado. Tenho 3 minutos e que descontam nos meus 15 finais. Exatamente. Não tem problema. Eu fui Ministro dos Assuntos Parlamentares, não é? Ora, muito bem. A senhora deputada Margarida Mano, muito obrigado. Compreendeu exatamente o que lhe disse. Valorização do saber. O grupo vai clarificar naturalmente os vários aspectos. Registámos aqui com muito interesse, designadamente, a sua referência em relação a documentos, por exemplo, da União Europeia. Ontem mesmo, um dos membros do grupo me fez chegar justamente essa sugestão, portanto, a sugestão está já aceita. Depois, a comunidade. A senhora deputada conhece um pouco o meu pensamento e sabe que a relação entre a escola e a comunidade é uma relação que para mim é extraordinariamente importante. Eu costumo dizer, na comunidade está o educador natural, na escola está o educador profissional e naturalmente que a educação envolve sempre a complementaridade dos dois elementos, dos dois fatores. Sim, induzir a mudança, mobilizar, esse desafio é naturalmente fundamental, e depois as ideias claras e distintas, não é? Essas ideias nós aí temos que seguir o nosso velho Renato Cartésio que justamente nos chamava justamente à necessidade de exprimirmos as ideias. Portanto, todas as sugestões da senhora deputada são bem-vindas e compreendeu exatamente que a preocupação é justamente uma preocupação deste ser um referencial no qual nos encontramos e no qual a sociedade portuguesa possa encontrar-se em termos de assumir clara e inequivocamente o desenvolvimento. Nem cheguei aos 3 minutos, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Professor. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins. É um gosto tê-lo aqui na Assembleia da República. E sobre este documento, eu começaria por dizer que, embora a discussão seja longa e já venha desde a década de 80, o que é facto é que em Portugal ele não existia e era urgente ser feito. Bem-haja, Sr. Professor, por ter coordenado este trabalho. Mas, naturalmente, que este referencial nos impele a outras dimensões, nomeadamente a organização da escola. A questão do currículo, que já foi aqui falada, que não se vai encerrar, naturalmente, apenas nos conteúdos científicos, mas tem que estar muito para além da natureza desses mesmos conteúdos. E relativamente a estas duas matérias, acrescentava também a necessidade de termos um corpo docente que esteja preparado para responder a este desafio que vai exigir práticas pedagógicas totalmente diferentes. Eu lembro aqui que ontem alguns deputados socialistas visitaram duas escolas no distrito de Leiria, muito vocacionadas para as tecnologias da informação e onde era possível um professor ter em tempo real a resposta que cada um dos alunos estava a dar a um conjunto de questões que o professor colocava por força do uso dessas novas tecnologias. Portanto, vai exigir uma nova prática pedagógica, uma formação inicial de professores totalmente diferente daquela que neste momento temos, que tende a replicar aquele que é o modelo existente, mas existe aqui também uma outra dimensão que tem a ver com a autonomia das escolas neste processo, uma vez que nós temos que formar cidadãos que estejam disponíveis para continuar a aprender ao longo da vida, para a aprendizagem ao longo da vida. E isso é fundamental que aconteça, porque sabemos que não é possível, em 12 anos de escolaridade, incluir todos os conteúdos, porque o tempo não é elástico e nós temos que dotar os alunos de um conjunto de competências que lhe permitam tornarem-se autónomos, responsáveis, capazes de ir aprendendo ao longo da sua vida. Portanto, Sr. Professor, a questão que eu coloco nestas três dimensões do currículo, dos recursos humanos, da autonomia das escolas, o que é que nos pode dizer que seja essencial para procurar corporizar o perfil do aluno que agora está definido neste documento? Está bem?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós devemos debater a existência de críticas a este documento, porque se ele for consensual, nós a partir daí conseguimos ter acordo por um conjunto de coisas, porque a consequência lógica será trazer este documento à realidade. E é por isso que eu me concentro nas críticas, porque aparentemente o problema, ou melhor, aqui a questão é a retórica do documento. A retórica do documento que, por um lado, é valorizada pelo CDS, como uma boa retórica, mas desvalorizada pelo PSD por ser apenas retórica. Ora, a retórica em si não tem nada de mal, não é? Não tem nada de mal. O problema é quando como é que nós não transformamos esta boa retórica num sofisma. O problema é como é que nós não levamos ao engano com uma boa retórica para depois implantar ou implementar políticas que se aproveitaram da boa retórica para se fazer, para se tornar realidade, mas na verdade conduzem ao contrário. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós não podemos ficar satisfeitos por este documento ter um conjunto de princípios e de valores e de competências que são aparentemente alvo de consenso. E digo aparentemente porque eu não acredito que elas sejam alvo de consenso. Porquê? Porque eu não acredito que quem defendeu reformas no ensino português em torno de disciplinas estruturantes, de concentração em matemática e português, em torno de exames e rankings, em torno de individualismo e competição, em torno de dualização precoce de ensino, esteja de acordo com este perfil de competências. A não ser que tenha mudado de opinião e estiver de acordo com este perfil de competências, então, muito bem, nós podemos chegar a um consenso. Tendo chegado a esse consenso, eu socorro-me da reflexão da Escola Secundária de Camões sobre este documento, em que a Escola Secundária realizou uma reunião plenária para debater o documento e coloca a questão que, para quem está de acordo com o perfil, é essencial, que é: vamos pedir às escolas que façam o milagre de articular duas abordagens educativas contraditórias e inconciliáveis? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os atuais currículos, programas, métodos de avaliação, etc., 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 não são compatíveis com o perfil do aluno do século XXI que aqui se prevê. E, portanto, eu espero que, com certeza que não será papel do grupo de trabalho definir esse tipo de recursos, mas eu espero que tenhamos a consciência de que este perfil do aluno não é inócuo, do ponto de vista de transformações e mudanças nas escolas. E que essas mudanças e essas transformações são boas, porque elas vão de encontro a um perfil do aluno que toda a gente diz que tem princípios bons. Caso contrário, estaremos perante um sofisma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou pegar aqui nesta ponta em que ficou a discussão trazida pelo Bloco de Esquerda sobre esta questão da retórica e de onde ela nos leva ao tal perigo do sofisma. Aquilo que eu disse foi que o documento tinha uma produção de conteúdo, chamemos-lhe retórica para esse efeito, que me parecia neutra, exatamente por isso é que era impossível de discordar e exatamente por isso é que aquilo que a ele sucederia é que era o território no qual eu gostaria de colocar as questões que coloquei. O perigo, Sra. Deputada, não parece que seja que isto nos leve a um sofisma, pode levar-nos a um paralogismo, que a Sra. Deputada seguramente saberá o que é que quer dizer. Exato. E então, e é exatamente essa a questão, porque eu não questiono a intencionalidade do documento, percebe? Mas questiono sim onde é que ele nos pode levar. E esse é o ponto que eu quis trazer aqui. E por isso, aproveitando aquilo que ouvi do Sr. Professor com muita atenção e aquilo que também li das várias entrevistas que deu na sequência do documento ter sido tornado público, perguntava-lhe, da sua experiência, quando diz quando diz que é preciso procurar este justo equilíbrio entre competências e o conhecimento, e quando diz que é muito importante, e eu concordo também com isto, a tal flexibilidade curricular que se situa nos 25%, enfim, não discuto o número, mas que deve existir, também disse que tínhamos que evitar a lógica da árvore de Natal, pôr sempre mais uma bolinha, que eu sei que é uma tentação, que eu vou sabendo, da minha pouca experiência, que é uma tentação que nós temos sempre de acrescentar, seja o empreendedorismo, seja a cultura para a cidadania, seja a educação para a saúde, seja tudo o que isso for. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se podemos esperar que este documento possa vir a trazer, na sua versão final e revista, algumas pistas para esta execução que a mim me preocupa também nesta dimensão, como equilibrar estas duas coisas igualmente importantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora, para terminar, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, creio que este debate foi útil e esclarecedor e creio que nos vai deixar também aqui uma semente para mais discussões e mais reflexões para o futuro, e eu acho que isso é importante. E parece-me que, sendo um documento que é fruto de um grupo de trabalho e que alcança aqui, de certa maneira, cumpre uma parte da sua missão, eu não encaro, ou nós não o encaramos, como um documento fechado, na medida em que precisamente pode promover o debate e a discussão de uma série de aspectos que aqui foram trazidos hoje para cima da mesa. E, portanto, é a forma como também encaramos este documento e por isso também o digo aqui. Achei muito pertinente esta a questão que foi levantada do relacionamento da educação com a ciência e com a cultura. Parece-nos muito importante fazer esta referência, no sentido em que, por um lado, nós falámos há pouco da formação e, em termos da própria ciência, de que forma a promoção de investigação ao nível pedagógico e didático também deve cumprir aqui um papel no sentido da aplicação deste perfil e da sua materialização na realidade. Por outro lado, a questão da cultura, que nos parece aqui um outro elemento importante para a abertura da escola ao mundo, e também no sentido do reconhecimento da necessidade de os alunos não só fruírem da experiência cultural, mas também poderem colocar as mãos na massa numa experiência de criação cultural, e o papel em que a escola pode ter nesta realidade e no desenvolvimento que isto também pode ajudar a gerar, no sentido individual, mas também coletivo e no sentido do progresso da nossa sociedade. A este propósito, pode não parecer muito, se calhar, enquadrado, mas eu há pouco tempo li uma entrevista do professor Manuel Sérgio e achei muito curioso que ele fazia uma referência que me parece fazer sentido neste contexto, falando que o desporto é a expressão corporal do desenvolvimento socioeconómico de um povo, e na sociedade em que eu, portanto o professor Manuel Sérgio, acredito, a um campeão do desporto tem que corresponder um campeão na arte. Eu acho que estes também são elementos interessantes para nós, precisamente, desconstruirmos todo um percurso em que houve interpretações que faziam uma valorização hierarquizada de determinadas áreas do saber. Pelo contrário, a complementaridade das áreas é um caminho fundamental, uma visão que nós partilhamos, e, portanto, colocar esta situação em cima da mesa. Mais uma vez, o que nos parece é que, a partir daqui, temos de promover e incentivar os espaços de debate e reflexão sobre esta matéria, relativamente ao futuro e à aplicabilidade prática daquilo que nós pretendemos para a escola pública. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, Sr. Professor, tem a última palavra.
12 minutos. Sr. Presidente, não. Vamos ver. Em primeiro lugar, Sra. Deputada Odete João, eu devo saudar muito especialmente a Sra. Deputada Odete João, uma vez que tive a honra de a contar entre as pessoas com que trabalhei no Ministério da Educação, e eu nunca esqueço isso, e saúdo aqui muito especialmente a sua experiência e o seu conhecimento, e naturalmente que quis salientá-lo, porque os afetos também são importantes. Ora, organização da escola, a questão da autonomia, e eu chamo a atenção da autonomia, porque a senhora deputada Odete João sabe bem isto. Nós lançámos a experiência importante de fazer contratos de autonomia, e nos contratos de autonomia estava aí justamente essa margem realizável de flexibilidade, a partir naturalmente de um núcleo essencial, um núcleo fundamental que correspondia à tal exigência, à tal aprendizagem fundamental que não pode deixar de existir. E relativamente à questão curricular, eu não vou entrar aí, vou apenas dizer o seguinte: na sequência deste perfil, um currículo terá sempre que ser aplicado gradualmente, terá que sempre ter em consideração, obviamente, a diversidade e a complexidade. E depois, não deixar de valorizar aspectos absolutamente cruciais. Eu há pouco referi aspectos cruciais ligados à língua portuguesa, ligados à matemática. São aspectos fundamentais, mas também conhecermos a sociedade em que vivemos, não é? Sabermos, afinal, como é que a geografia, como é que a história nos influencia, a diferença entre a cronologia, a abordagem diacrónica e a abordagem sincrónica, percebermos, afinal, isso. São pequenas coisas, são fundamentais. É aquilo que eu dizia: nós, a uma criança, não falamos como um bebê, nós falamos como adultos. E a criança vai ter que compreender, vai chegar até nós, porque ele vai ser um adulto. E nós queremos que seja melhor do que nós, não é? E essa é que é, no fundo, a grande questão. O mesmo na escola: nós queremos para a escola o melhor. E, como há pouco dizia, hoje os melhores são talvez melhores do que aqueles que nós encontramos na nossa escola. Mas a escola hoje é profundamente diferente. A nossa escola, a escola que eu frequentei, tinha fora, não é, uma percentagem muito significativa de pessoas que não chegavam lá, pura e simplesmente. E hoje temos o desafio da inclusão e o desafio da exigência e do rigor. Portanto, a necessidade de, e depois, compreender a formação dos professores e essa formação adequada à nova realidade, essa realidade perante a qual nos encontramos. Quando fizemos o documento, cujo redator final foi o saudoso professor Pedro da Cunha, do perfil do aluno, perfil cultural do aluno do 7º e 5º ano, não havia praticamente telemóveis. Não havia telemóveis. Nós trabalhávamos e não tínhamos ninguém, era perturbado por telemóveis. Não havia, por aí simplesmente. Não, é só para vos dizer, a tecnologia mudou, as coisas naturalmente mudaram. E era só em 1988, meus queridos amigos, não havia telemóveis, nem sombra de telemóveis, não é? Bom, portanto, a adequação da escola relativamente a essa exigência. Senhora deputada Joana Mortágua tem, de facto, razão. A necessidade de percebermos que a complexidade, no fundo é disso que estamos a tratar, quer dizer, obriga a respondermos a um conjunto diverso de desafios, um conjunto diverso de preocupações. E a verdade é que nós, quando elaboramos qualquer documento, quando exprimimos qualquer posição relativamente à educação, não somos neutros. Não somos neutros porque, ao pôr a educação como fator essencial de desenvolvimento, nós estamos a assumir claramente que não somos neutros relativamente ao valor da educação. Senhora deputada Ana Rita Bessa, eu compreendo as suas preocupações, mas às vezes são medos, medos que nós temos que compreender como se fôssemos professores de natação. Há um momento em que nós temos que pôr a criança ou o jovem formando a tentar nadar, não é assim? E há sempre um risco, não é? Porque nós temos que estar com cuidado. Talvez a primeira vez ele tenha que ter umas braçadeiras, não é? Mas depois temos que lhe tirar as braçadeiras, não é? E esta é aqui a grande questão. E nesse sentido, senhora deputada, sintoma, não há árvore de Natal. Não há esta coisa de pôr mais uma pedrinha, pôr mais uma bolinha, pôr mais um palhacinho na coisa. Não, nós temos que perceber que a escola não tem como missão dar ao aluno uma mochila. Não, a escola tem como missão garantir que o aluno seja autónomo, crítico e tenha a capacidade de responder aos desafios perante os quais se encontra. E que nós não sabemos. Quando fizemos o relatório do perfil, não havia telemóveis. Pronto, e hoje há telemóveis, não é? Mudou a realidade. Mudou a realidade. Para mal, para bem, mudou. Pronto, mudou. Portanto, é indispensável que nós percebamos tudo isto. Senhora deputada Ana Mesquita, sim, compreendeu bem. O documento está aberto. Por isso estou aqui. Eu estou aqui, eu não sou surdo, nem mudo, nem cego. Não, estou aqui a ouvir-vos e estou a ouvir todos os contributos. Porquê? Porque o debate democrático é isto. Alguém num sítio recôndito dizia assim, venha debater connosco. Eu vou debater convosco, eu vou a toda a parte. É preciso debater, é preciso refletir. E é preciso depois ter consequência. O debate não se esgota em si, como a participação não se esgota na participação. Não, o debate ou a participação têm como fim criar uma sociedade melhor, criar uma melhor democracia, criar melhores condições para a tal emancipação que eu referia na intervenção inicial. Skole, a palavra grega significa apenas isto. Lugar do ócio. Isto surpreende as pessoas. Lugar do ócio. Pois, é porque para os gregos ou para os clássicos o negócio era algo que seria necessário para aqueles que não tinham disponibilidade de espírito para poder pensar, para poder refletir, para poder dialogar. Skole, lugar do ócio. Lugar do ócio não é lugar de não trabalho. Não é lugar de não exigência. Porque se nós não formos exigentes relativamente aos nossos jovens, nós estamos a ser prejudiciais relativamente a eles. Nós estamos a fazer-lhes um mau serviço. Porque não estamos a habilitar com os meios, os recursos necessários para a sociedade, que é uma sociedade conflitual, que é uma sociedade difícil, que é uma sociedade incerta, que é uma sociedade complexa. Esta é que é a questão. E, portanto, eu tenho um livrinho que justamente se chama A Cultura como Criação, exatamente. E isto aplicado à escola. A percepção desta capacidade criadora. Tudo o que se cria é bom. Não. É naturalmente a capacidade que nós temos justamente de encontrar na criação uma forma de realização e de dignificação das pessoas. E o relacionamento entre a educação e a ciência e a cultura. O professor Manuel Sérgio é muito meu amigo, ainda o encontrei há minutos aqui na porta e ontem tive o gosto de participar num colóquio falando justamente sobre o pensamento de Manuel Sérgio e a educação. E eu recordei exatamente em que medida é que o seu contributo a propósito da motricidade humana era um contributo em prol de uma escola cidadã. De uma escola cidadã. Essa frase que a senhora deputada Ana Mesquita aqui referiu, ser um campeão no desporto e na arte. Não há contradição nos termos, meus queridos amigos. Significa, afinal, ars artis. Não é só a arte do artista plástico. É a arte da experiência. as artes liberais, o trivium e o quadrivium, eram afinal o conhecimento. A arte de educar. Não há arte mais extraordinária do que esta. E assim termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Chegámos ao fim desta audiência. Eu gostaria de agradecer muito particularmente ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins a sua disponibilidade para estar aqui connosco, para, como percebeu, é mais do que claro, todos à volta desta mesa querem gente que se realize mais a todos os níveis. E, portanto, a forma como lá chegamos, se calhar achamos que seja diferente, mas agradeço também muito a sua disponibilidade para estar aqui a ouvir os comentários e, como também vários disseram, isto se calhar é o início de um processo e agradeci-o muito por ter conseguido chegar ao fim deste primeiro início. Para depois
Vivo.
Continuar.
Vivo!
Vivo! Muito obrigado, Sr. Professor. Ainda não acabámos a sessão, portanto.